Destaques, agora sim, conversamos sobre eleições 2012. CBN São Paulo começa neste momento a sua primeira rodada de entrevistas com os pré-candidatos, justamente para a gente conhecer melhor quem são essas pessoas que querem comandar a maior cidade do Brasil. Ele atrasou 17 minutos, mas já está aqui.
Na estou verdade, falando... não foi 17 minutos. Na verdade,
14.
É.
14, 15 minutos aproximadamente, até ele subir aqui e arrumar o microfone. Estou falando do pré-candidato do PRB, Celso Russomanno, que já está aqui comigo no estúdio de TV de internet da CBN. E essa entrevista é transmitida pelo site, você pode acessar www.cbn.com.br. Ele é paulistano, 55 anos, jornalista, bacharel em direito, foi eleito 4 vezes deputado federal, já passou por alguns partidos, PFL, PSDB, PP e agora está no PRB. Nas últimas eleições concorreu ao governo do estado de São Paulo, ficou na terceira colocação com pouco mais de 5% dos votos, cerca de 1 milhão e 200 mil votos. Celso Russomanno é o nosso entrevistado de hoje, tem até as 10h30 para conversar conosco. Bom dia.
Bom dia.
Bom, vários ouvintes já mandaram mensagens aqui via Twitter e e-mail falando se o senhor não conhece bem a nossa cidade sabendo do trânsito, como
pois
é que atrasa tanto.
Até conheço e a gente podia começar falando sobre trânsito, né? Como melhorar o trânsito de São Paulo. Se a gente não tem transporte coletivo de qualidade, se a gente anda em ônibus montado em cima de chassi de caminhão, carregado até o pescoço, se a São Paulo Transporte não autoriza mais carros nas ruas porque quer pagar menos para as empresas nesse subsídio que é pago pela prefeitura, nós temos aí o caos do trânsito, porque ninguém vai deixar o seu carro entrar em casa para andar num transporte coletivo sem qualidade.
O senhor usa o transporte coletivo?
Eu já usei muito o transporte coletivo. Agora, se você vai me perguntar se dá para usar hoje, não tem condição, né? Como eu te disse...
O que o senhor acha pior do transporte coletivo?
A qualidade. Se você tiver um transporte coletivo de qualidade, um ônibus montado no monobloco, não sei se você sabe qual a diferença entre chassi de caminhão e um monobloco. A diferença é simples. É você olhar um ônibus interestadual, intermunicipal, um ônibus de viagem, né? E você olhar um ônibus de transporte coletivo na cidade. Esse é montado em cima de um chassi de caminhão, não tem ar-condicionado, as pessoas vão e voltam para casa num transporte sem qualidade, que no futuro vão trazer para essa pessoa ou um problema de rim ou um problema de coluna. Por quê? Um chassi de caminhão foi feito para carregar gado e carga, não para carregar gente. Só que o poder público não é presente na vida do cidadão para exigir transporte coletivo de qualidade. E aí as pessoas deixam de andar de transporte coletivo para andar de carro para poder ter um pouquinho mais de conforto e não chegar transpirando, que infelizmente é o que acontece com as pessoas que não têm condição financeira, chegam transpirando no trabalho tal a quantidade de pessoas que estão dentro dos ônibus e, além disso, os ônibus não andam.
Por que o senhor resolveu ser prefeito de São Paulo? Qual é o seu objetivo com isso?
Na verdade, fazer o que eu sempre fiz, andar pelas ruas e fazer as coisas acontecerem. Se você andar com o seu carro hoje na rua, você vai ver que cada buraco que você tem na rua é um remendo feito pela companhia de água, pela companhia de energia elétrica, pelas companhias de telefonia. Então, cada um abre o seu buraco, fecha do jeito que quer e o poder público não fiscaliza. A prefeitura não fiscaliza. A gente anda sacudindo dentro do carro, sacudindo dentro do ônibus, porque em qualquer país do mundo, se um concessionário de serviço público abrir um buraco, tem que fechar no mesmo nível. E aqui não acontece. E é o dinheiro da gente que está indo pelo ralo, porque à medida que esse buraco é aberto e fechado de qualquer jeito, o que acontece é que vão pagar de novo o asfalto. Então você não tem qualidade nas vias públicas, você não tem qualidade no transporte coletivo, você tem um caos no trânsito.
Agora, o senhor já apontou aí um dos grandes problemas da nossa cidade, que é a questão do trânsito, que é a questão das ruas. Quais são os seus credenciais, quais são as suas credenciais para o senhor ser um prefeito de São Paulo? O senhor se sente capaz, preparado para assumir uma cidade tão
problemática? Eu acho que depois de 16 anos de mandato de deputado federal, eu ganhei a experiência necessária para que isso acontecesse. Fora isso, eu trabalhei no Departamento de Trânsito de São Paulo, conheço bastante o trânsito de São Paulo, trabalhei no Ministério das Minas e Energia, trabalhei na Vice-Presidência da República, trabalhei no Gabinete do Governo do Estado de São Paulo. Eu tive várias atividades antes de chegar ao mandato de deputado federal e eu me sinto preparado para governar a cidade de São Paulo.
Bom, nós temos também a participação dos nossos colunistas aqui do CBN São Paulo. Estamos na ponta da linha com José Luiz Portela, do Construindo São Paulo, que vai fazer sua pergunta também a Celso Russomanno. Portela.
Bom dia, Bom dia, Fabíola. Bom dia, Celso.
Bom dia.
Na sua opinião, o que de fato ocorreu? Quer dizer, qual é o balanço que você faz do plano diretor da cidade, que, como nós sabemos, é o instrumento de planejamento e ação mais importante para a prefeitura, no capítulo da segurança urbana, que são três artigos, 45, 46 e 47. O que, que deveria ser mudado? O que, que não foi previsto acontecer, não aconteceu? O que, que deveria ser mudado no próximo plano diretor e principalmente nas questões que ele aborda, né, sobre as questões de controle e redução da violência na cidade e as ações integradas entre segurança, trânsito e defesa civil?
Bom, obrigado, Portela, pela pergunta. Eu acho que a prefeitura tem uma participação extremamente importante na segurança pública. Começando pela iluminação pública, pelo monitoramento através de câmeras, por uma guarda metropolitana eficiente, não a guarda metropolitana que nós estamos vendo aí. Esses dias eu estava passando aqui perto da Rua das Palmeiras e vi uma cabine da guarda metropolitana. E o guarda na frente da cabine com o uniforme totalmente esgarçado, desgastado, descorado, sem a presença do município para proteger o cidadão, né? Uma pessoa que está ali com um salário ruim, como infelizmente acontece com a polícia. Agora, a diferença é a seguinte: se você atravessar a rua de São Paulo para São Caetano, você vai ver que o índice de criminalidade cai violentamente. Por quê? Lá existe convênio entre a Polícia Civil e a Polícia e a Prefeitura, entre a Polícia Militar e a Prefeitura, entre a Guarda Civil, ou seja, lá não é a Guarda Metropolitana, mas a Guarda Civil e a Prefeitura. Você tem monitoramento nas ruas, você tem adicional que é pago pela Prefeitura para os policiais que trabalham na cidade, todo mundo trabalha contente, o índice de criminalidade cai. Se São Paulo fizer melhor do que isso, nós vamos baixar o índice de criminalidade e vamos fazer com que, de fato, a gente tenha segurança. A revista Veja dessa semana, a Veja São Paulo, publica o medo dos paulistanos, mostrando como os paulistanos, 70% e poucos da população, 74% se eu não me engano, tem medo de andar nas ruas em São Paulo. E a prefeitura lava suas mãos achando que não tem obrigação com a segurança pública. Tem sim obrigação com a segurança pública, equipando as viaturas policiais, dando condição para que eles trabalhem, equipando as delegacias de polícia, as companhias da polícia militar, fazendo com que essa integração exista em todos os sentidos. Por exemplo, uma viatura da polícia civil não conversa por rádio com a polícia militar, que não conversa com a guarda metropolitana, que não chega na delegacia de polícia a informação. Como é que nós temos segurança pública se a essência da segurança pública é informação? Sem informação a gente não faz segurança pública. Então a segurança urbana da cidade de São Paulo vai mudar com um novo plano diretor, fazendo com que o município colabore muito mais com a segurança pública do que já colabora agora.
Celso Somano, qual é a sua relação hoje com Paulo Maluf?
Nenhuma.
Nenhuma? O senhor já brigou com ele, já fez as pazes, já foi apoiado por ele. Ele é um homem que te inspira, um homem político que te inspira, não?
Não me inspira em nada. Nós sempre tivemos divergências e essas divergências me fizeram sair do Partido Progressista.
E a sua ida para o PRB tem alguma ligação com igreja? Não?
Eu acho que o PRB é um partido, né? O PRB é um partido, vamos começar por aí. Agora, a gente não pode levar a política para a questão da igreja. O Brasil é um país com liberdade para todos. Nós nunca tivemos aqui disputas e discussões ou guerra entre religiões.
Veja bem.
Eu sou católico, assim como é o José de Alencar, que era do PRB. 80% dos membros do PRB são de várias outras igrejas, né? E a maioria são católicos. Então a gente não pode dizer que o PRB é um partido de igreja, é um partido de todas as igrejas. Quem quiser vir para o PRB, bem-vindo.
Mas
eu estou fazendo um convite
mas
agora.
Mas o senhor tem uma aproximação com a Igreja Universal?
Tem uma aproximação, não só com a Igreja Universal, como com a Igreja Católica. Tem aproximação com vários outros segmentos de igrejas evangélicas, com igrejas protestantes, com os budistas. Eu tenho aproximação com os judeus, com os muçulmanos.
Qual é a sua ideologia? Como é que o senhor se define?
Eu sou católico ecumênico. Você sabe o que é um ecumênico?
Mas de direita...
Desculpe, você sabe o que é um ecumênico?
O que é um ecumênico na
sua
avaliação?
É uma pessoa que pode frequentar qualquer culto, qualquer missa, desde que lá se pregue o bem.
E a sua ideologia, direita, esquerda, centro?
Sou centro.
Centro. Juca Kfouri, nosso colunista também aqui no CBN São Paulo, está na linha para fazer uma pergunta. Juca?
Bom dia, Fabíola. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, candidato Celso Russomano. Nesses tempos de ficha limpa, candidato, há contra o senhor dois inquéritos no STF. Um por falsidade ideológica, em função de a inserção de declaração falsa de endereço residencial no requerimento de transferência do domicílio eleitoral, quando o senhor quis ser candidato a prefeito de Santo André em 99. Até hoje tramita este inquérito, como outro que o acusa de, pelo Ministério Público, de desvio de dinheiro público, que o senhor teria usado verba do seu gabinete de deputado federal para pagar uma secretária que estava alocada na sua produtora de TV. A população, o eleitorado, evidentemente, quer saber a quantas andam esses inquéritos e que risco há de, no meio da campanha, o senhor ser condenado e, eventualmente, não poder dar sequência à sua candidatura.
Oi, Juca Kfouri, você devia, como um bom jornalista que é e que me conhece há muitos anos, devia saber que o ficha limpa, em primeiro lugar, eu como líder do partido, então do PP, eu queria fazer do ficha limpa uma lei muito mais dura do que é. Com relação às duas perguntas que você me faz, então eu não tenho medo nenhum dessas coisas. A minha transferência de domicílio eleitoral se fez como manda a lei. Na época, eu estava defendendo o povo de São Paulo, o povo brasileiro, na CPI do narcotráfico, que prendeu 150 narcotraficantes no Brasil e denunciou mais de 1.000. Andando pelo Brasil inteiro, fiz a minha transferência de domicílio eleitoral para a cidade de Santo André, como manda a lei. Só que eu não podia estar em Santo André e, ao mesmo tempo, estar rodando pelo Brasil atrás de narcotraficantes. E aí, por outro partido político, eu fui acusado de não estar morando no apartamento em que eu tinha alugado. É claro que eu não estava morando, eu não tenho poder da ambiguidade. Eu não posso morar em dois lugares, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Provei nos autos do inquérito que estava andando pelo Brasil com passagens aéreas, com hospedagem de hotel, com todo o trabalho que foi desenvolvido, inclusive foi coberto até pela CBN o tempo todo, né? E isso faz parte dos autos. Os autos têm que ser julgados, não são julgados, a culpa não é minha, mas a prova está feita de que a transferência do domicílio eleitoral foi legal. Outra coisa é a questão do uso de uma possível funcionária minha para fazer serviço para minha produtora na Câmara dos Deputados. Isso não existe. O processo já está todo documentado, né? Falta o julgamento. Eu espero sinceramente que esse processo seja julgado, porque essas coisas estão há 10 anos rolando, todas as eleições me perguntam a mesma coisa, e eu sou uma pessoa que gosta das coisas certas, corretas. Juca, você me conhece muito bem, sabe como eu sou. Então, eu gosto das coisas corretas. É uma pena que na política a gente é alvo de certas denúncias e de outros partidos políticos. Isso faz parte da política. Quem é homem público tem que vivenciar essas coisas.
Pré-candidato Celso Russomano, tempo esgotado, 10h30. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu vou encaminhar as perguntas dos ouvintes ao seu e-mail pessoal, ok?
Eu agradeço, obrigado.
A gente volta a falar de